Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre dois filmes. Um da Netflix, um do Prime Video. A gente já queria ter falado umas semanas antes, mas aí coisas aconteceram, obras saíram antes, muita confusão. Mas chegamos agora... Esse episódio vai sair no começo de fevereiro. Então, no comecinho de fevereiro, pra falar sobre dois filmes de janeiro. Olha só que coisa.
Sim, os dois filmes vão, com certeza, estar aí. Vão ser muito falados ainda, porque eles estão super no buzz aí de premiações e etc. Então a gente achou que valia a pena, ainda assim, mesmo tanto tempo depois da estreia deles, falar desses dois filmões, que é Pieces of a Woman e One Night in Miami.
Sim, e também como uma forma de indicar pra vocês assistirem, a gente vai comentar um pouco sobre cada um dos dois sem spoilers, porque eu sinto que tanto o Pieces quanto o One Night, eles saíram aqui no Brasil e a galera não percebeu que eles saíram, não teve muito falatório em torno deles, então é uma forma da gente indicar eles pra vocês irem assistir, porque eu acho que vale bastante a pena tanto um quanto o outro.
Com certeza. E aproveitando também, segue a gente lá no Instagram, @tênisverdecast, a gente sempre avisa lá quando tá saindo episódio novo, e também nos nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art, e também fica a dica que a gente faz lives na Twitch, twitch.tv/tênisverde, lá a gente grava o podcast ao vivaço toda semana, então você pode interagir com a gente durante a gravação, e também a gente tem live na sexta-feira falando sobre as notícias da semana, a gente tá comentando os episódios de WandaVision e de Dickinson também, então é só entrar lá no nosso canal da Twitch que você vai saber toda a nossa programação e segue a gente pra não perder notificação de quando a gente tá ao vivo.
Let's go! Então, vamos começar pelo filme que saiu primeiro, né? Saiu da Netflix, que é Pieces of a Woman.
Sim.
Que a Nathalie assistiu muito perto dessa gravação. Eu assisti na semana que ele saiu, então vai ser interessante ver tanto a reação dela mais presente, tipo, no momento, quanto a minha, que já é um pouco mais antiga, pra falar desse filme. Que tem a direção do Cornel Mundruczo, espero estar falando certo, e o roteiro da Kata Weber.
Sim, esse é um filme que tá sendo muito falado já desde o ano passado, né? Nesse buzz de premiações, etc. O filme foi premiado no Sundance, né? Se eu não me engano.
Sim, eu acho que sim. Porque ele teve uma carreira muito boa no circuito de festivais, né? A galera já tava falando muito bem dele antes mesmo... Se quer a gente saber o que de fato aconteceria com o filme. Onde ele sairia, se sairia no cinema e tal.
Sim. E no final das contas, durante o TIFF, né? Que é o Toronto International Film Festival. A Netflix adquiriu, né? Este filme. Comprou o Pieces of a Woman e o Malcolm and Marie. Que é um filme que vamos falar na semana que vem. Eu tô muito empolgada. E rolou toda essa coisa, tipo... A Netflix pagou uma puta grana pelos filmes, não sei o que e tal. E todo mundo, nossa, Vanessa Kirby, incrível. Então eu tava tipo, meu Deus... Esse filme, precisamos ver esse filme. Mas ele é um filme muito... Ele é muito isso, né? Ele é muito de circuito de festival. Ele é muito filme de Oscar, etc. Então não é o tipo de filme que vai ficar bombando na Netflix, né? Que vai ficar no top 10 por semanas. E que as pessoas vão surtar e tal. Porque é um filme bem mais introspectivo, muito mais denso. Então é bem pra galerinha da temporada de premiações curtir.
Sim, eu acho que é um filme que a galera maior... assim, o galera curte mais um filme popular, que só presta atenção nos filmes quando são indicados ao Oscar, que vão atrás. Então, provavelmente, se esse filme foi indicado em alguma coisa, aí as pessoas vão falar, ué, tem esse filme na Netflix? Aí vão atrás pra assistir, sabe?
Sim, é verdade. Os famosos cinéfilos de Oscar, né? Tipo, chega da época de premiação e todo mundo ama cinema, passa o Oscar, ninguém mais assiste filme. Mas tudo bem. Então, Pieces of a Woman é um filme, como eu falei, que é bastante denso e bastante profundo, porque vai contar a história sobre uma mulher, sobre um casal, mas mais especificamente sobre uma mulher, que é a Martha, interpretada pela Vanessa Kirby. A Vanessa Kirby, pra quem não tá conhecendo aí de nome, ela fez The Crown. Ela era a princesa Margaret, lá na primeira temporada, primeira e segunda temporada. E ela fez também o Hobbs and Shaw, né?
Sim, sim. Ela é a mulher do Hobbs and Shaw.
A única mulher que tem no filme.
É, basicamente.
Exato, e a Vanessa, ela é uma atriz muito boa, só que eu acho que ela não era muito falada. eu sinto. E eu acho que esse filme vai meio que colocar ela mais no mapa, assim, tipo, realmente botar uns holofotes, assim, em cima dela, até porque grande parte do filme depende dela. Porque o que acontece, né, a Martha tá grávida, e a gente já acompanha ali o nascimento dessa criança bem no começo do filme, só que, por uma questão que a gente vai elaborar melhor, ela perde o bebê, e aí ao longo do filme a gente vai ver esse aprofundamento, né, na vida desse casal, mas muito mais da Martha, lidando com o luto. Isso não é spoiler nem nada, isso é a premissa do filme. Até porque eu acho que os dois filmes que a gente vai falar aqui também não são exatamente filmes de spoiler. Tipo, nossa, porque se você fala X informação do filme, estraga a sua experiência. Não, eu acho que os dois filmes, eles são muito... A experiência dele é você assistir, tipo, não importa o que te contam sobre ele, eu acho que não vai mudar a sua experiência, pelo menos eu acho.
Eu concordo. Tanto é que ele, tipo, a sinopse do filme, em teoria, entrega sobre o que é o filme. E como é a sequência inicial, é difícil você não falar sobre isso, porque todo o resto do filme se desenvolve a partir desse começo.
Sim. E também, eu sinto que é muito comentada, né, essa cena, essa sequência inicial. E eu acho que vale a gente mencionar aqui, porque os 30 primeiros minutos... Quase. É um grandíssimo plano sequência. É tipo 20 minutos, na verdade, né? 20, 25 minutos. Que é justamente a cena do parto, né? E eu acho que é uma das coisas mais de tirar o fôlego que eu já assisti. Literalmente. Tipo, eu ficava assim, eu tinha que parar, eu tinha que fazer... E lembrar de respirar, porque...
Caramba.
É muito... Nossa, pra mim foi um negócio, assim, surreal de assistir. Porque é uma sequência muito longa de um parto. Parto já é uma coisa difícil. E eu acho que uma coisa que é muito interessante desse filme é que ele é todo muito real, muito cru. E não tipo, ah, nossa, porque eles vão, sei lá, mostrar o bebê saindo, não sei o que, sangue. Não, não é isso. Mas eu acho que as sensações e as reações da personagem, elas são tão verdadeiras e tão não atuadas, eu sinto, sabe?
Eu ia comentar, você falando tudo isso, é quase como se fosse um filme com um tom muito naturalista, né?
Uhum.
Que ele não tá tentando ser atuado, por mais que seja, e eu sinto que principalmente nesse começo, por ser um plano sequência, por ele já trazer essa sensação de realismo da gente acompanhando, e os atores não podem errar, tem que estar tudo tão bem ensaiado e tudo tão bem posicionado o tempo todo, que eu acho que vira algo natural pra eles. Tipo, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer, e muito dessa sequência tem que ser carregada pela Vanessa Kirby, porque... Ela é o foco, ela é o centro das atenções e o problema está no entorno dela, de tudo que tá acontecendo.
Sim, com certeza. E até a Martha, ela é uma mulher que eu me identifico muito, porque ela tem um jeito, assim, muito... Não sei, eu acho que é muito da nossa geração, assim, meio, tipo... Meio, ah, foda-se, não sei o quê, tá? Então, tipo, tinha momentos que ela tava com dor e ela ficava, tipo, mano, que merda, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Por que que essa bosta dói tanto? Por que que essa criança não sai logo? E eu gostei muito dessas coisas, porque... De fato, é muito real, sabe? É muito cru e não essa coisa super glamourizada da maternidade. Mas ao mesmo tempo tem também, né, o momento ali em que, né, quando o bebê nasce, ela olha pra neném e ela fica super feliz e tal. Então tem isso também, que é uma coisa que a gente costuma ver muito. Mas tem esse outro lado que eu achei muito interessante, que não fica tentando polir a situação.
É, não tenta romantizar, seria a palavra?
É.
Talvez certa. Não tenta transformar em um filme hollywoodiano que é tudo muito lindo, tudo muito limpo.
Sim.
Tudo muito perfeito. Não. É real, é cru e é dolorido.
A magia do parto.
É.
E ao lado da Vanessa, a gente tem o Shia LaBeouf, que fazia muito tempo que eu não via nada com ele. Eu não me lembro qual foi o último trabalho dele que eu assisti.
Eu também não. Acho que foi o filme do Lars von Trier.
Misericórdia.
O Ninfomaníaca. Eu acho que foi esse. Mas o Shia LaBeouf, ele é um ator que, né, difícil falar sobre ele quanto pessoa, quanto profissional.
É, ele tem questões aí no âmbito pessoal que eu confesso que eu não me aprofundei, algumas acusações aí de assédio e tal, que eu não corri atrás, então a gente reconhece, mas a gente não vai entrar nisso, porque realmente, pelo menos pra mim, falta informação sobre o assunto. Mas de qualquer forma, só pra complementar aqui, né, o elenco do filme, o Shia, ele interpreta o Sean, que é o marido marido, namorido, parceiro, acho que eles não são casados.
Eles são ajuntados, foi isso que eu entendi.
São ajuntados. O parceiro, né, namorido da Martha. E uma parte que eu achei muito interessante é que, por mais que o filme se chama Pieces of a Woman, né, Pedaços de uma Mulher, a gente também vê uma parte bastante interessante sobre como que o Sean vai lidar com o luto também, né, porque óbvio que a gravidez é algo que afeta muito mais a mulher, né, uma relação ali muito diferente com o seu corpo e tudo mais, mas ele também perdeu a filha.
Sim.
Né, e eu acho que é legal também, legal não, né, mas interessante de ver como cada um lida de uma forma muito diferente no início, né, tipo, eu sinto que eles têm meio que reações opostas ao luto.
Eu acho que o filme como um todo é sobre luto e sobre reconstrução, né, de uma vida que foi quebrada, né?
Catar os pedaços, né?
E aí a gente acompanha isso principalmente pela personagem da Vanessa Kirby, que é a Martha, mas também do marido, né, que é o Sean, e da mãe da Martha, que é a Elizabeth. E principalmente como que cada um passa por o luto, mas como eles projetam o luto deles na figura da Martha, por muitas vezes. Esperando que ela tenha uma reação que eles querem que ela tenha. Que ela tenha uma atitude que eles querem que ela tenha. E não necessariamente eles entendendo aonde ela tá, o que ela tá sentindo, se ela precisa de um momento maior pra assimilar tudo, pra ela pensar melhor. Eu sinto que o filme vai batendo muito nessa tecla, principalmente.
É, porque é uma coisa muito dolorosa, né? E é uma coisa que é... Uma coisa que eu ficava pensando muito era, tipo, cara, ela passou, sei lá, 8, 9 meses, né, sendo grávida, se construindo como mãe, né, se acostumando, o corpo mudando, pensando naquilo, colocando amor naquilo, e aí vai fazer o quarto e tal, tal, tal. E aí, ali, em 30 minutos, ela viu a filha dela e ela perdeu a filha dela.
Sim.
E aí, no dia seguinte, sabe, tipo, e é isso, aí acabou. É um negócio muito... muito louco. Então, sim, eu imagino que realmente é algo difícil de assimilar, né? E eu acho que rola uma pressa da parte dos outros em relação a ela fazer alguma coisa, ela agir de alguma forma e, tipo, cada um tem um tempo, né? Não é bem assim. Mas também, eu acho que é curioso da gente ver que alguns conflitos ali também não são de agora, né? Não é a perda do bebê também que justifica tudo, digamos assim. Principalmente em relação à mãe. Dá pra ver que elas têm um histórico ali, elas têm um problema há bastante tempo. E o relacionamento dos dois também, a gente não tem muita ideia de como que é de fato o relacionamento deles antes. O que que tava acontecendo. Só que da forma como tudo vai rolando ao longo do filme, você percebe que alguma coisa tava quebrada ali antes. Então, eu acho que é um filme muito, muito interessante e complexo nesse sentido. E não muito óbvio também, né?
Sim, eu sinto que foi uma coisa que você falou, é um filme muito introspectivo, né? Porque a gente, como a gente acompanha muito a Martha, e ela na maior parte do tempo, ela tá internalizando as coisas, ela não tá querendo discutir, ela não tá querendo fazer as coisas, ela só quer seguir em frente pra encontrar uma forma de assimilar tudo o que aconteceu. É um filme que, enquanto eu assistia, eu ficava, caramba, ele me lembra muito Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre, que é um filme que a gente... premiou, né? Ano passado no Tênis Verde Awards, que...
Sim.
A premiação virou um episódio aqui do podcast. E eu acho que são filmes que tocam muito de forma semelhante sobre pessoas, mulheres no caso, lidando com sentimentos de forma muito internalizada.
É, porque eu acho que também isso é somado ao julgamento em relação a mulheres de uma forma geral, né? Porque a sociedade quer que você seja mãe, quer que você seja mãe, quer que você seja mãe. Só que aí você tem que ser mãe, mas você tem que agir de XYZ forma, né? Não dá pra você só ser mãe. Você tem que ser a mãe que a sociedade acha que você tem que ser. Então você tem que fazer o parto de uma certa forma. Você tem que agir de certa forma. Perder o bebê. Então o que, que vai acontecer agora? Sabe? São muitas imposições. Então por mais que a família toda ali tá sofrendo de um luto, né? O peso é muito maior na Martha. Porque ela é a mãe.
Sim.
Então, é muito difícil de assistir. Esse foi um filme muito difícil de assistir. Essa cena inicial, ela é muito difícil porque tem toda essa intensidade do parto e tudo mais. Mas tem vários momentos, assim, que foram muito dolorosos de assistir. É um filme longo também, ele tem duas horas, sei lá, uns quebradinhos. Isso foi, acho que talvez seria uma coisa que eu mudaria no filme. Eu acho que se estendeu um pouquinho demais. Mas acho que também faz parte da experiência
do processo.
E do processo. Ser essa coisa meio longa, que que dói, né? Essa ferida ali, constante.
É uma coisa que cansa, né? Tipo, a gente cansa conforme a personagem também tá cansada de tudo que ela passou, desse processo que ela tá passando, aonde ela vai chegar. E eu gosto muito de como o filme tem todo o plano sequência inicial, que eu acho maravilhoso, que pra mim, isso é muito mais interessante narrativamente falando do que o 1917 fez, que é o filme todo um plano sequência, mas é muito mais pela técnica do que pela narrativa. Eu sinto aqui é a junção dos dois, na real. Você tá usando uma técnica pra ter um peso narrativo. Eu acho que quando junta esses dois fatores é maravilhoso, tipo, é muito mais interessante e surpreende muito mais e marca muito mais quanto filme. E também como a linguagem do filme, ele vai usando de dois signos principalmente pra abordar o processo de luto e de superação e de reconstrução da personagem, que é uma ponte que tá sendo construída ao longo do filme, que eu achei isso muito bonito. Mas tem um outro que é mais sutil, que você só percebe quando o filme chega ao final, que envolve maçã.
Sim.
E eu acho que acaba até fazendo sentido também com o título do filme.
É, eu fiquei muito emocionada no final. Nossa, eu chorei baldes. E a Vanessa Kirby realmente já era uma atriz que eu admirava demais. E nesse filme, cara, é um negócio muito dolorido, muito difícil. E ela mandou muito bem. Tipo, acho que não tem nenhum momento que você não acredita naquilo que você tá vendo. Que justamente que acho que o filme todo tem esse estilo muito natural, né? Tem muitas cenas, muitas conversas, muito diálogos que são... É tudo muito natural. E ela, principalmente, tem um jeito de atuar que é muito... É uma coisa que eu vejo em outras personagens dela, só que nesse tá mais evidente ainda, né? Que é essa naturalidade. E, assim, se não indicarem essa mulher pro Oscar, tem alguma coisa de errado.
Sim. Indicarem, eu acho que ela vem forte na categoria, viu?
Sim, sim. E eu acho que talvez direção também. O que você acha?
Acho que sim. Levando em conta... que eles podem indicar até 10 filmes, né? E esse vai ser um ano interessante da gente ver quais obras vão ser indicadas, que eu imagino que vão ser obras muito, não menores, não é isso que eu quero dizer, mas mais introspectivas, mais simples. E eu acho que o que o diretor fez aqui é muito interessante nesse sentido, porque eu acho que ele consegue contar um filme muito sentimental sem que a direção dele fique tão aparente. Não é tipo um Tarantino, sabe? Dando um exemplo muito, muito extremo, que você vê a mão do diretor o tempo todo, que a gente pode pegar, sei lá, ano passado, ano retrasado, que tinha Tarantino, tinha Scorsese, que são diretores que têm uma direção muito evidente. E eu sinto que a direção do Cornel, ela é menos evidente, mas eu acho que isso é mais importante para que o filme se sobressaia nesse tom naturalista que ele precisa.
Com certeza. E também, eu acho que não deixar... apesar do filme ser um pouquinho longo e ser essa coisa que eu falei que é meio difícil, meio dolorido, ele não é maçante. Eu não acho que ele seja um filme maçante. Ele só é difícil mesmo. Mas eu gostei muito. Achei um puta filmão. E é muito legal que um filme como esse tá disponível na Netflix, né? Que é um lugar que hoje em dia tá se tornando um dos lugares mais acessíveis, né, eu diria, de consumir conteúdo. E é muito legal que a Netflix tem essa diversidade, né? Você pode ver desde uma comédia romântica que não vai, sei lá, que é só pra te distrair, até um filme como Pieces of a Woman, que, enfim, vai tocar ali no fundo da sua alma. Então vamos ver aí, né, nos próximos meses aí, indicados em premiações, com certeza a gente vai ver esse filme por aí.
E indo para o segundo filme de hoje, vamos mudar de serviço de streaming, vamos para Amazon Prime Video, para falar de One Night in Miami. Filme que marca a estreia da vencedora do Oscar, Regina King, na direção. Maravilhosa, incrível.
Perfeita.
E a história de One Night in Miami, ela é um roteiro escrita pelo Kemp Powers, a partir de uma peça de teatro escrita pelo Kemp Powers. Kemp Powers esse, Nathalie? Que é o co-diretor de Soul.
Sim, tô sabendo. E essa história, né, o roteiro desse filme, que é inspirado na peça, é inspirado numa noite real que aconteceu. Porém, né,
é uma história fictícia inspirada numa história real.
Exato. A gente tá vendo coisas fictícias, mas esse encontro, ele aconteceu de verdade.
Sim. É que parece até uma coisa coisa meio o What If da Marvel.
Parece fanfic, né?
É, imagina se essas grandes... esses grandes nomes da história tivessem se encontrado e conversado. O que sairia dessa conversa? Que é exatamente a proposta do filme. A gente vai acompanhar o Cassius Clay, que depois viria a se tornar Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown, juntos num hotel, conversando sobre a vida, eu diria, principalmente, né? Sobre escolhas, sobre o poder que eles têm de tentar mudar o mundo. É sobre tudo isso. E eu acho que o que a Regina King faz é muito interessante. Porque, eu vou puxar uma outra comparação, é um filme que é baseado numa peça de teatro, o seu roteiro. E nesse sentido, ele me lembra um pouco o A Voz Suprema do Blues, que também é um filme baseado numa peça de teatro. Só que eu sinto que A Voz Suprema do Blues, ele fica muito numa caixinha de parece que eu tô vendo algo que seria uma peça de teatro. Enquanto que eu não sinto isso necessariamente com A Night in Miami. Eu não sei se você concorda comigo.
Eu concordo super. Não, e eu acho que a comparação, ela vai além do só do fato de ser baseado numa peça de teatro, mas também os dois filmes, eles se passam em um mesmo lugar em algumas horas, né? É que o A Night in Miami é uma noite e o A Voz Suprema do Blues é uma tarde. Mas são dois filmes que são inspirados em peças e que são focados em um mesmo ambiente. E aí, como que você transforma isso num filme e que fique interessante? Eu acho que a Regina King conseguiu fazer isso muito bem. Já o A Voz Suprema do Blues, ele fica mais nesse âmbito de teatro mesmo. Fica muito monólogo atrás de monólogo, atrás de monólogo. E não existe muito bem uma narrativa. O A Night in Miami, eu acho que é completamente diferente nesse sentido. Tipo, acho que ele primeiro constrói muito bem, tipo, apresentar quem são esses personagens que a gente vai conhecer, pra daí então chegar nesse encontro em questão. E durante o encontro, a gente não fica numa coisa, tipo, dentro de uma caixinha, né? Sim. Eu acho que tem ritmo, não é? Ai, monólogo, 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 monólogo. É tipo, são conversas realmente, tem ritmo. Os atores são incríveis, enfim. Mas assim, tipo, eu acho que tudo colabora, né? O texto, Sim. a montagem, a direção. E deixa realmente um filme muito gostoso de assistir.
Sim, porque eu sinto que o A Voz Suprema, ele meio que tem outras locações, mas ele fica dentro de um lugar que a câmera não necessariamente está interessada em tornar aquilo cinematográfico. Ela muitas vezes está ali parada, ou ela está circundando os personagens. Enquanto que em One Night, eu sinto que a Regina, ela é muito sagaz em, primeiro, fazer a câmera ter mais agência, tipo, não é algo surreal, mas ter um movimento, ter um corte de um ator pro outro, isso já muda muito, mas principalmente não deixar eles, por quase o tempo que for o filme todo, dentro do quarto. A gente tá aqui no quarto, vamos pro rooftop, vamos lá fazer alguma coisinha. Ah, tô meio de saco cheio de vocês, eu vou ali ligar pra minha mulher, eu vou ali com o cara comprar uma coisa. Isso traz esse dinamismo que...
ajuda demais, nossa.
É, sim. Dá aquele tempero, sabe? É. Porque tem sim os monólogos, mas você não sente que são monólogos de teatro. Eu acho que isso é muito importante pro filme.
Sim, e eu acho que isso também é muito mérito dos atores. Eu acho que os quatro estão muito bem. Então, só pra não deixar em branco, o Cassius Clay barra Muhammad Ali é interpretado pelo Eli Gorey, que eu pessoalmente conhecia ele de Riverdale, quem diria. Mas
meu Deus! Quatro...
é, então.
Meu Deus!
Ele já fez The 100 também. Enfim, eu acho que agora ele vai entrar num outro espaço aí na carreira dele. Como o Jim Brown, a gente tem o Aldis Hodge, que vai estar... qual o filme que ele vai estar mesmo?
Adão Negro.
Vai estar no Adão Negro, exatamente. Ele vai fazer o Gavião Negro, pois os quadrinistas brasileiros têm dificuldade de pensar em outros nomes para os heróis. Como o Sam Cooke, a gente tem o lindo, perfeito, maravilhoso, icônico, rei, Leslie Odom Jr. Este homem é tudo para mim.
Isso porque a Nathalie ainda não assistiu Hamilton.
Eu não assisti inteiro, eu assisti uma boa parte.
Ah, tá.
Eu já vi bastante ele em Hamilton. Porém, Smash, tudo para mim. Então, eu sou dessa vibe. E como Malcolm X, a gente tem o Kingsley Ben-Adir, que eu não conhecia.
Eu também não.
Tentando olhar aqui se ele... ah, ele tá naquela série do Hulu, High Fidelity. Ele tá em BOA também. Então, ele já fez algumas coisinhas aí, mas a gente não conhecia. E eu acredito que ele, inclusive, seja um expoente, assim, pra mim, dentro do filme. Eu acho que o Malcolm X e o Sam Cooke são os dois personagens principais pra mim, eu diria, dentro do filme. O que, que você acha?
Sim, eu concordo. Eu diria que a gente tem a figura do Cassius Clay no meio, sem saber o que ele vai fazer ainda, porque ele, não que ele tá no começo de carreira, mas ele já está ganhando uma notoriedade, né? Ele tá ficando famoso, ele tá ficando conhecido.
Ele tá bem no momento ali de ascensão, né?
Sim, e antes dele virar Muhammad Ali, que foi quando de fato todo mundo passou a conhecer ele como quem ele era de fato. E a gente tem tanto o Malcolm X de um lado da balança, quanto o Sam Cooke do outro lado da balança, desse personagem. Tipo, o que você vai fazer nesse momento de ascensão? O que você vai fazer com essa notoriedade que você tá ganhando? E eu sinto que um filme acaba sendo um filme muito de embate entre os dois. E nenhum dos dois tá errado. Os dois estão certos. Só que um não consegue ver exatamente o lado do outro. Não sei se você concorda com isso.
Sim, sim, super.
E eu acho que é justamente por conta disso que eles acabam sendo os principais do filme. Porque os outros que estão ali, e principalmente o Jim Brown, eu acho que ele acaba ficando mais ofuscado do resto. Porque o Malcolm X, ele é muito ativo durante o filme, nos seus pensamentos, nos seus posicionamentos. No que ele quer que os outros façam com esse poder que eles têm pra mudar o mundo. Porque a gente não falou até agora, eu acho que não precisava mais. A gente tá falando sobre quatro figuras históricas negras.
Sim, e cada um num lugar diferente, né? O Malcolm X é esse ativista, né, dos direitos civis. O Cassius Clay é um boxeador. O Jim Brown é jogador de futebol americano. E o Sam Cooke é um cantor. Então, cada um tá num lugar muito diferente, né? Mas todos estão na mídia, de alguma forma, né?
Sim.
E aí, é justamente um ponto muito fundamental da conversa deles é o papel deles na luta em relação aos direitos civis, em relação aos direitos dos negros. E como cada um enxerga de uma forma diferente, como cada um tá num momento diferente da vida, enfim. E principalmente, eu acho que o Malcolm, ele tem uma visão muito específica e os outros estão meio que de um outro lado, né? Porque o Malcolm X é esse ícone, essa figura, e ele faz os discursos, sabe, cheio de paixão e etc. Ele quer que a luta tenha a participação de todo mundo, só que não é bem assim, né? E eu acho que é muito, muito, muito foda de ver essas nuances, né? Que não dá pra colocar todo mundo numa mesma caixinha, né?
Sim.
E eu gosto muito, principalmente, quando o Jim Brown levanta a questão do tom da pele, né? Que ele fala, ah, que engraçado, né? Vocês ativistas, vocês sempre têm a pele mais clara. E o Malcolm fica todo sem graça, né? Que ele percebe que isso é verdade. Então, são muitos questionamentos muito interessantes.
Sim, eu gosto muito de como... É até engraçado, né? É difícil formular exatamente, mas eu acho incrível como o filme ele vai passando por essas nuances e no momento você tá, não, eu concordo com o Malcolm X.
Sim.
Aí no momento seguinte você tá, ah, Malcolm X, cala a boca, caralho. Lógico que eu concordo com o Sam Cooke. Aí daqui a pouco você fala, porra, Sam Cooke, fica quieto também você. Você também tá exagerando, tipo... É maravilhoso como o filme consegue fazer isso.
Sim. É isso, ninguém tá errado. Todo mundo tá certo de um ponto de vista específico, né?
Sim, mas principalmente eu gosto muito quando a gente vai se encaminhando pro final, que a gente percebe exatamente o que o Malcolm X queria dos outros, mas ele é tão forte no posicionamento dele que ele acaba ofuscando o discurso, a mensagem que ele quer passar pros outros. E precisa ter todo um atrito durante o filme pra no final ele conseguir tirar um pouco dessa camada que ele tem, tipo, de afastar os outros, né? Pra você entender qual que era a mensagem que ele queria passar no final.
Sim.
Não era, tipo, você tem que fazer do meu jeito, mas é, olha isso que você tem. Olha o alcance que isso que você faz pode causar nas pessoas. É um alcance que eu nunca vou alcançar. Tipo, eu sou a pessoa que tá falando da forma mais direta. Mas talvez a forma mais direta não é a forma ideal pra esse momento.
Sim.
E pra atingir as pessoas por mais tempo. É arrepiante quando você entende por que que ele juntou todo mundo ali. Por que que ele queria ter essa conversa, por que ele queria impactar essas pessoas, porque ele sentia que o que ele ia fazer ia perdurar por décadas, mas os que os outros podiam fazer, poderiam, tipo, perdurar por séculos, poderia, tipo, atingir pessoas que não seriam só pessoas negras.
Eu acho que, na verdade, eu acho que eu não colocaria dessa forma. Eu acho que todos os quatro, inclusive o Malcolm, tudo que eles fazem, vão, né, perduraram, inclusive.
Sim, sim.
Só que eu acho que é você atingir as pessoas de formas diferentes.
Uhum.
E aí você pode atingir pessoas diferentes, né?
Sim.
E eu acho que isso é muito interessante, que é o que a gente sempre fala, né? Sobre o uso da nossa voz. Que todo mundo, né, no momento que você tem um celular na mão e você posta alguma coisa no seu Instagram, você tem uma voz. Você tá se comunicando com pessoas. Não importa se é a sua mãe, seu pai e seu cachorro que estão vendo o que você tá postando. Você tá falando com alguém, né? E aí, quando a pessoa, enfim, tem um alcance maior, é famoso, etc., isso, né, toma proporções maiores. Mas eu acho que é muito importante isso, né? Como que você usa a sua voz pra fazer a diferença.
Uhum.
E também acho que esse filme é muito interessante porque eu acho que tem duas situações, né? Tem as pessoas que já conhecem essas figuras icônicas e vão poder ver eles de uma outra forma, e tem quem pode não conhecer eles, ou não conhecer todos eles, como era o meu caso. Tipo, eu conhecia o Malcolm X e o Cassius Clay, mais ou menos. Agora, o Jim Brown e o Sam Cooke eu não conhecia, tipo, at all, nada.
Uhum.
Então, achei muito legal de poder saber mais sobre eles e sobre a importância que eles tiveram, né, nos âmbitos específicos das suas carreiras. E aí, então, eu acho que é muito importante trazer também essas figuras à tona, né, pra lembrar a importância que eles tiveram.
Sim, e eu gosto muito desse filme, que não é um filme... Você tem o Leslie Odom como o cantor, e aí você fica, será que ele vai cantar? Porque são os quatro dentro do quarto lá no hotel. Será que isso vem em algum momento? E tem dois momentos de que ele usa a voz dele, o poder dele, e esses momentos são tão arrepiantes por motivos diferentes.
Não, a voz desse homem, puta que pariu, sério, a voz do Leslie é um negócio que eu não sei explicar. Ele tem, assim, primeiro que ele tem uma técnica absurda, o cara, assim, tem um controle da voz dele que é absurdo, absurdo, absurdo mesmo, mas ele tem uma característica, assim, a voz dele é meio rouquinha, assim, nossa, sério, ai, é uma das vozes mais lindas, assim, que eu considero, e inclusive uma das músicas que ele canta foi ele que compôs pro filme, né?
Olha só, não sabia desse detalhe.
Então pode ser que venha aí indicações em outros âmbitos, né? Pode ser, talvez, vai que ele não recebe uma indicação como melhor ator ou melhor ator coadjuvante, mas pode ser que ele receba uma indicação de trilha sonora.
Que legal. Nossa.
Pois merece, pois esse homem é tudo. Sério, eu amo demais o Leslie, ele é foda.
Nathalie é muito fã de Smash, gente.
Sou
eu sou fã dele por causa de Hamilton. Aaron Burr, Sir, maravilhoso. E eu, quando esse filme foi anunciado, eu tava... Não, porque eu quero muito ver Regina King e Leslie Odom Jr. Aí terminou o filme, eu... Caralho, esse homem, cacete, incrível, maravilhoso. E os outros, tipo, que eu conheci
os
esses atores
também,
agora,
né?
Eu passei a admirar e querer ver o que eles vão fazer daqui pra frente.
Sim, com certeza. Principalmente o Kingsley, né, que fez o Malcolm X. Eu fiquei muito impressionada. E é muito curioso também... De você ver quem eram essas pessoas de verdade. E ver, tipo, que eles estão tentando ficar parecido, mas também dá o seu próprio toque ali, né? Até porque a gente tá falando de uma história que, no final das contas, é ficção, né? Tipo, a gente não sabe o que, de fato, eles conversaram. A gente não sabe como eles falavam, né? Atrás das portas, sabe? E então, eu acho que abre uma possibilidade também pros atores de realmente experimentar um pouco mais, né? Então, a gente conhece o Malcolm X... fazendo discurso, mas como que ele era no privado, né? Então a gente vê momentos de fragilidade de todos eles, né? Então é muito, muito interessante de ver isso, muito bonito. E falando em bonito, eu queria também ressaltar a fotografia desse filme. Eu acho muito linda, muito bem filmada, sabe? Todos eles ficam belíssimos na câmera, que eu não sei se foi uma coisa que a gente já conversou em podcast, mas a gente já falou em particular sobre esse lance da fotografia na pele negra, né? Que
sim.
Tem, a galera simplesmente parece que não se importa, né? Em iluminar e fotografar direito pele negra. E aqui, obviamente, que a Regina King não ia deixar isso de qualquer jeito. Então, todos estão lindos. Tem esse tom sempre muito quente, né? E tem sempre uns detalhezinhos em amarelo. Não sei se isso tem algum significado, mas sempre tem uma coisa em amarelo. Tem o telefone amarelo, tem a jaqueta de não sei quem que é amarela. Aí tem o... Sabe? Tem sempre um amarelo.
Uh-huh,
eu fiquei meio reparando nisso, mas não tem propósito nenhum, gente. Só, enfim, tá um amarelo lá.
Às vezes é só porque é um tom quente que tá ali pra compor a cena.
Só é bonito. Era só pra ficar bonito mesmo. E é isso, acho que eu achei, no final das contas, achei um filme bem completinho, assim. Ele é simples, mas acho que com o que ele se propõe é muito bom. E eu fiquei muito, muito emocionada no final.
Sim, o final é arrepiante demais. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Desses filmes que se passam em décadas passadas e que dialogam com o presente. Esse é mais um desses filmes. E principalmente... a questão de que a gente fala sobre, essas coisas que aconteceram no passado e acontecem hoje em dia. Eu acho que, dado o contexto desse filme, as pessoas que estão envolvidas e sendo retratadas nesse filme, a mensagem é muito mais forte nesse sentido. Principalmente quando a gente fala do Malcolm X.
Com certeza. A Bia falou aqui no chat da Twitch que amarelo é esperança, não? Então talvez seja uma mensagem subliminar aí da Regina King.
Faz tudo essa mulher, né, gente? Meu Deus.
E aí, Regina King vai pro Oscar como melhor direção?
Sim. Tomara que sim. Espero que sim. Torço pra que sim.
Eu também espero que sim. Eu não acho que... Nossa, meu Deus. Ela...
Deve ganhar.
Inventou a roda, quebrou a roda, transformou a roda. Não acho. Mas eu acho que, considerando principalmente isso que a gente falou sobre o aspecto teatral e dela ter conseguido deixar isso tudo dinâmico e interessante de assistir, acho que só por isso já é um mérito bem grande. Mas os atores, eu acho que... é mais certo.
Sim. Eu acho que o Leslie e o Kingsley, sim.
Eu também acho.
Esse ano vai ser curioso pra ver as premiações, tipo, nos bagulhos específicos lá. Dos atores é o que? O SAG Awards?
SAG, isso.
Quero ver o SAG, como que vai ser. Porque esse ano a gente tem muito ator foda, fazendo coisa muito boa.
Sim.
Porque tem aqueles anos que a gente fica... Normalmente, a premiação de melhor atriz é mais interessante e o de ator... Esse ano eu tô curioso real pra ver os indicados de ator também.
Eu tô bem esperançosa de que esse vai ser um ano mais interessante, mais diverso, não só dos tipos de filme, mas as temáticas, as pessoas envolvidas, né? De a gente ver mulheres sendo indicadas em categorias técnicas também, né? Em direção, em roteiro, ver pessoas negras, etc. Então, eu tô muito, muito ansiosa por essa temporada aí de premiações por conta disso. E vamos torcer para que o One Night in Miami faça parte aí, porque eu acho que sim, e que merece também.
Pau, pau.
Pau, pau.
Isso, pessoas, esse é o episódio de hoje do Tênis Verde, indicando pra vocês One Night in Miami, que está disponível no Amazon Prime Video, e indicando também Pieces of a Woman, que está disponível na Netflix. Se você for assistir algum desses filmes, marca a gente pra gente ficar feliz, ver, olha, caramba, a pessoa assistiu, que legal.
Sim.
Alcançamos as pessoas. Compartilha se você estiver escutando esse podcast também, vamos ficar felizes do mesmo jeito. E é isso, siga a gente nas nossas redes sociais, @TênisVerdeCast, @NathFanatic, @Senhor_Art. Lembrando, twitch.tv/tênisverde, gravações do podcast toda segunda-feira, às 8 da noite. Às sextas tem o boletim do Hype, que a gente comenta as principais notícias da semana, mas isso fica só lá na Twitch. E a gente também faz aí as análises de WandaVision, que tá saindo agora, então segue a gente lá também.
Sim, nos vemos semana que vem, então. Um beijo e tchau!
Tênisverde.
Pera, Murilo, acho que você pode colocar isso nos erros de gravação. A Bia veio com uma informação aqui no retorno, falou, pesquisei rápido aqui e achei que a cor ligada, pera, amarelo é a cor ligada à felicidade e positividade, e que verde que na verdade é esperança. Então fica aí a correção do lance da cor. Talvez a mensagem subliminar da Regina King era outra. Era, sei lá, felicidade, positividade. É isso.